Olá, ouvintes, eu sou o Lucas Machado.
Eu sou o Ian Rodrigues.
E estamos começando mais um episódio do podcast Homem Também Chora. Nesse último episódio da nossa primeira temporada de 2019, trouxemos um convidado muito especial para falar de um tema super importante para a gente fechar essa temporada com chave de ouro.
É isso aí. Antes de a gente começar a falar sobre masculinidades, os povos nativos, a gente só vai lembrar vocês que nosso Instagram é @homemtbchora e nosso Instagram e Twitter, em todas as nossas redes sociais, e lá você encontra todas as informações para encontrar a gente na descrição do episódio. Então, basicamente é isso. Vamos para esse último episódio da temporada, fechar com chave de ouro, como você disse?
Vamos, com certeza. Sem mais delongas, vamos para esse episódio.
Quantas masculinidades existem no Brasil? Falamos algumas vezes aqui sobre masculinidade hegemônica, o padrão de comportamentos masculinos que absorvemos desde muito cedo. Tentamos compreender aqui no podcast que não existe só essa masculinidade, existem muitas outras. Mas esse é o Brasil de 2019. E em 1419? Antes da invasão europeia, antes dos vastos territórios que hoje formam o Brasil serem conquistados e transformados em colônia, havia mais de 1000 povos habitando esse espaço geográfico. Mais de 1000 povos com diferentes línguas, culturas. Será que podemos falar, então, em mais de 1000 formas de se viver masculinidades? Olhar para as culturas indígenas pode nos ajudar a sair um pouco da tal caixa do homem de que tanto falamos. Como alguns dos povos originários vivem os gêneros? O que mudou com a interferência do homem branco? O que, se mantém hoje? Para nos ajudar a explorar essas questões, temos um convidado muito especial. Para o 19º e último episódio de 2019 do Homem Também Chora, contamos com a presença de Orlando Calheiros para falar de masculinidades indígenas. Então, Orlando, se apresenta aí para a galera, diz aí para a gente como é que você está, seja muito bem-vindo.
Salve, salve, meu populacho. Primeiro, dizer uma boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia, né? Começar saudando as pessoas como se deve. E me apresentar para as pessoas, como você disse, meu nome é Orlando Calheiros, eu sou etnólogo, né? Quer dizer que eu tenho um doutorado em etnologia, que é uma sub-área da antropologia social, cultural, enfim, dependendo da vertente. Isso significa que eu sou especialista em povos ameríndios, mais especificamente em um povo, porque nós antropólogos, etnólogos, sobretudo, somos muito especializados, né? Então, assim, eu sou especialista, digamos assim, na mitofilosofia de uma população tupi-guarani do sudeste do Pará, chamado Aikewara, né? E, enfim, acho que é isso. Também sou podcaster, fotógrafo e pinto casas nas horas vagas, coisas do tipo.
Pai da Tupi.
Pai da Tupi. Não, eu diria que eu sou escravo da Tupi, mas esse é outra história.
Mas você não pinta casas igual o cara do irlandês, não, né?
Não, nem sei o que você tá falando, cara. Nem sei. Eu tenho problemas de rim e eu não posso ficar assistindo filmes de 3 horas sem ir ao banheiro. Então, nunca vou assistir esse filme. Nossa.
Não, bom saber. É melhor não pintar casas daquele jeito. Mas aí fica pra quem assistiu. Quem não assistiu, tá tudo bem. É só uma pessoa que pinta casas de uma forma muito curiosa dentro do filme. Fica aí sem spoiler pra não perder a experiência.
Mas, Orlando, conta pra gente, pra quem não conhece, né, pra quem ainda não ouviu se contando essa trajetória, né, de como foi chegar até os Aikewara, né?
Cara, basicamente em 2009, já tava no doutorado no Museu Nacional do Rio de Janeiro, já sob orientação do Eduardo Viveiros de Castro, né, que sem dúvida nenhuma é o maior nome da etnologia mundial e um dos maiores antropólogos vivos na atualidade, e eu trabalhava com antropologia da ciência, e em determinado momento eu decidi, por uma série de razões que não vem ao caso, migrar para a etnologia, que já era um sonho antigo meu, mas fazer isso no começo do doutorado é uma loucura já, né? Imagina, primeiro ano de doutorado terminando, já tinha feito trabalho de campo em outra área e tal, e aí de repente eu vou, enfim, por uma série de acidentes fortuitos, eu vou parar, né? Eu conheço uma antiga pesquisadora, né, a Yara Ferraz, que já trabalhava com o Aikewara, que já tinha uma experiência prévia com eles, que me introduziu, que me apresentou a eles, enfim, e eu cheguei lá rapidamente, cheguei em final de 2009 e morei cerca de 18 meses com eles, 18 meses, ao longo de 2009, 2010 e 2011, e desde então eu tento pelo menos uma vez por ano, voltar pra lá pra passar um mês, dois, ou coisas do tipo. É, acho que é isso, mais ou menos que dá pra dizer, porque é muito complexo, né, cara, falar de uma experiência desse nível, né, tipo, sei lá, como é que eu fui adotado pra uma família, em que momento eu fui adotado pra uma família, quando eu ganhei um nome, quando eu perfurei meu lábio, enfim, quando eu me tornei um homem entre os Aikiwara, né, deixei de ser uma criança, enfim, tem toda uma série de questões que a gente pode falar aí que, sei lá, dariam horas e horas pra falar sobre.
É, vamos explorar um pouco dessas questões hoje, que eu acho que é essa parte mais interessante, né, a gente vem falando muito justamente e pensando muito, né, sobre como é a iniciação, né, principalmente nos povos, nas diferentes experiências, nas diferentes sociedades, né? A gente pode pensar no caso dos judeus, né? Você se torna um homem a partir do momento que você faz seu bar mitzvah. Aí tem a nossa sociedade ocidental, né? Que até pouco tempo você se tornava o homem quando você ia para sua primeira relação sexual, né? É isso, a gente também conversar sobre esse homem ocidental, como ele já inicia, como ele se torna homem, partindo do princípio já adentrando uma cultura do estupro, né? Que a gente, até pouco tempo atrás, era muito comum o pai ou a figura paterna presente levar seu filho numa casa de prostituição para ele se tornar homem a partir dali, né? Para que ele pudesse exercer essa virilidade, né? E aí, e eu fiquei pensando, né, acho que isso é uma parte muito importante, né, do que a gente vai falar aqui, né, e a gente falou no começo em masculinidade, né, que é um termo ocidental, né, no seu artigo Próprio Desejo, que vai estar disponível aí no nosso post, você fala muito sobre a questão do homem e do humano e do animal, ou da mulher, ele ser aquilo que ele deseja, né, ele ser aquilo que ele foi feito para ele agir ou fazer como tal, né? Então, e durante esse tempo, assim, existem desvios, né? Existem caminhos, pessoas que se desviam e que, de fato, não existe tanto essa lógica punitivista, né? Como a gente tem aqui no estado. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que foi essa trajetória, né? De você se tornar um homem, né? Você fala nos podcasts do Benzina, né? De como, quando você chegou no Zaikewara, você era cuidado pelas crianças, né? Que você assumiu a identidade, o nome de Tiwa, né? E que as pessoas que te conheciam como Orlando não te reconheceram como Tiwa. E aí você pode explicar melhor como é que foi esse processo, né? E queria entender mais sobre isso, assim, como é que foi essa, como você enxerga isso após alguns anos já desse processo?
Então, eu acho que tem, vamos colocar assim, a minha adoção, né? A minha domesticação, ela é, até hoje para mim, ela é um É uma questão, primeiro, de subjetiva, muito importante, muito forte, porque tem uma questão até que o Lévi-Strauss fala sobre o etnólogo ser eternamente um amputado, né? Porque esse tipo de experiência radical, de mergulho numa outra forma de vida, né? Ela sempre deixa sequelas, né? Você nunca volta, você nunca vai poder se tornar inteiramente reintegrado à sua própria forma, digamos, à sua forma de vida original. Então, a emergência do Tiwa, que era o meu, que é o meu, digamos, o meu outro eu, né? O meu eu, Aikiwara, né?
Seu alter
É,
ego.
não chega a ser um alter ego, porque ele pensa e age sozinho, né? Vamos dizer assim. Porque a maneira como você vai. Porque, para quem nunca viveu esse tipo de experiência, é realmente algo bem difícil de se imaginar, porque não se trata de uma vivência do tipo turística, não se trata de uma experiência do tipo de tiro curto, né? Eu estou falando aqui de 18 meses morando com essas pessoas, reaprendendo, sei lá, de ir ao banheiro até entoar canções extremamente complexas digamos, de um repertório ritual que, se entoadas corretamente, tem 5 horas de duração. Entendeu? Então, não se trata não apenas de aprender, né? Se trata de aprender a aprender diferente, que isso é uma questão fundamental. A gente, na nossa sociedade ocidental, digamos, nossa sociedade, que é extremamente marcada, por um pensamento moderno, pelo pensamento euro-americano, nós temos uma forma muito própria de aprender as coisas, né? E quando nós vamos para essas outras sociedades, para essas experiências extramodernas, a gente se depara com uma outra forma até de aprender, né? Não se trata apenas de aprender coisas diferentes, mas de aprender diferentemente coisas diferentes, né? Então, esse processo radical de desconstrução, eu odeio essa palavra, mas implica numa desconstrução necessária, porque você tem uma regressão a um estágio infantil, né, e depois você é refeito de outra forma. E eu não sou eu não sou eu não sou, eu não sou o primeiro a falar sobre isso. O próprio Antônio Seeger já falava dessa relação radical da experiência do etnólogo e a experiência infantil, o bloco infantil, né? Enfim, essa experiência deixa sequelas. No caso do Zé, que eu, no caso da minha experiência pessoal, quando eu fui reconstruído lá, né? Quando eu comecei a aprender diferentemente, a aprender coisas diferentes, né? Essa pessoa que aprendeu era diferente de mim, né? Tipo, criou-se uma outra persona, que é o Tiwa, né? Que é um nome que eles me deram lá, né? Quando eu fui adotado, enfim, quando furaram meu beiço, que é um ritual que marca justamente a entrada na vida adulta, né? O momento em que você se torna um Akumae, um homem. Enfim, nesse momento, era como se eu tivesse uma personalidade ali, um outro ser que funciona de uma forma muito diferente, né? Tem um evento que eu falo que pra mim é muito pesado, mas que ilustra essa diferença de personas e seres, que, enfim, que, por exemplo, quando eu estava entre os Akiwara, eu soube que meu cachorro morreu, né? Eu liguei pra minha mãe lá em um momento e soube que meu cachorro morreu, o Max. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que como é a minha relação com meus bichos, né, cara? Tipo, enfim, o quanto eu me dedico a eles, o quanto eu sou apaixonado por eles. Então, assim, a morte de um cachorro é um evento pesado, traumático, né? Não é uma morte de, enfim, de um acessório, é uma morte de um parente efetivo, né, pra mim. E quando aconteceu isso lá, eu não senti nada. Eu não tive luto pelo meu cachorro. Era como se ele fosse o cachorro de outra pessoa. Eu só fui sentir a falta dele tempos depois, quando eu voltei pra casa. E aí eu vi que aquele cachorro me pertencia, sabe? Porque não era o cachorro do Tiwa. É uma questão bem complexa, enfim. Eu faço análise até pra resolver isso. E, enfim, as pessoas devem achar que eu sou até, inclusive, maluco por conta dessa história. Mas o ponto que eu acho que é interessante pra discussão aqui é que uma das coisas que me foi ensinada a aprender de forma diferente é justamente a desejar de forma diferente, né? A desejar de forma diferente e a realizar o meu desejo de uma maneira diferente. Porque, assim, os Aikyoara, eles são... Isso linguisticamente falando, é tudo muito marcado por uma linguagem desejante. Ou seja, todas as frases que indicam um futuro, né? Elas são marcadas pelo desiderativo. Eles não marcam o tempo verbal na palavra. Eles inferem uma outra palavra, que é o putá, que significa eu desejo, eu quero, que vai designar uma ação futura. Então, por exemplo, quando você diz raputar Rio de Janeiro pro pé é hall, eu vou para o Rio de Janeiro. Quer dizer assim, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a ha é eu irei, putar, desejo, Rio de Janeiro pro pé, quer dizer que o Rio de Janeiro é um lugar, o é hall, né? Que vou dizer que aí vai desdobrar esse hall para dizer assim, eu vou para o Rio de Janeiro. Mas a tradução muito ao pé da letra seria eu desejo ir ao Rio de Janeiro, né? Eu tenho vontade de ir ao Rio de Janeiro. Eu desejo um ato futuro, né? O futuro é algo que se deseja. Então, uma língua que marca o seu tempo verbal dessa forma, o inglês também tem um pouco disso, né? Com o will, né? Mas no caso do Aikyoara, isso se converte em toda uma metafísica, né, do desejo. E, inclusive, a emergência, os eventos cosmológicos que marcam, por exemplo, a emergência dos animais, o aparecimento dos animais, a cisão entre humanos e entre viventes e mortos, todos eles são marcados pelo desejo dos agentes míticos, né, dos actantes míticos. Por exemplo, a aparição dos animais é justamente marcada por uma coisa que eles chamam de putá ou roterré, o desejo destoante de um sujeito que tinha a vontade de devorar seus semelhantes. Né? Era um canibal. E dessa vontade de devorar seus semelhantes começaram a se transformar em animais para ele. Né? E dessa diferenção, dessa disjunção, se faz a distinção entre humanos e animais na cosmologia Aikyoara. Então, assim, é um vocabulário totalmente marcado pelo desejo. Então, o que vem, né, o que precede o ser nos Aikyoara, não é a substância. Né? O ser, ele não é marcado pela substância. O ser, ele é marcado por um desejo. Na verdade, o que precede todo ser é um tipo de desejo específico, uma forma de realizar esse desejo específico, né? Então, assim, aquilo que a gente vai chamar de homem, né, por exemplo, que em Aikyoara é Akumae, seria mais ou menos uma forma de desejo, o resultado de formas de desejar e de formas de realizar esse desejo. E aprender isso, e aprender a pensar dessa forma, é o que marca, por exemplo, essa minha chegada entre os Aikyoara.
Perfeito, Orlando. É uma experiência, de fato, muito complexa, né? E é até um pouco complicado a gente colocar em comparativo com a nossa sociedade ocidental, porque são questões muito únicas e que, de fato, marcam a presença de um grupo, né? São mitos, né? No seu artigo você explora os mitos, né? Que fazem a cisão, né? Do homem com o humano, com o animal, né? O homem com a mulher. Então são vários mitos e é de fato uma outra linguagem, né? E eu fico pensando quando coloco isso em comparativo, né? Essa ideia do desejo me passa uma questão também muito de liberdade e também de autonomia, né? Porque não é nem tanto a questão como são, por exemplo, no Sexo e Temperamento, da Margaret Mead, os Arapeste e os Mundugumor, né? Que eles são, de fato, homogêneos, né? Eles, tanto mulher como homem, eles são condicionados culturalmente de forma homogênea. E nos Tchumbuli, né? É totalmente diferente, né? São invertidos valores que são atribuídos aos papéis de gêneros na nossa sociedade, lá são o contrário, né? As mulheres são as provedoras, elas tomam a iniciativa sexual e os homens, eles são responsáveis pela parte cerimonial, né? Tem a casa dos homens, onde eles fazem as questões relacionadas aos ritos, né? Essa palavra ritual tem vários problemas, né? Mas é a que eu consigo usar melhor agora. E eu fico pensando, né, de que essa questão do desejo, ela me passa uma sensação muito de liberdade, né? De que você pode ser, de fato, aquilo que você deseja, mas, ao mesmo tempo, existe todo um condicionamento cultural, né? Como você fala no seu artigo, a questão do que desde crianças, desde da infância, né? As crianças, elas praticam a brincadeira, né? Que é, você coloca uma tradução no seu artigo, né? Que é o sexo por engano, né?
Suangawa.
Exatamente, né? Que desde cedo elas, né, começam, a mulher assume uma posição passiva, né, e o homem uma posição de ativo, né, sexualmente
não,
falando.
Não.
E aí tem os homens e mulheres, né, que justamente eles assumem a posição passiva também.
Mas assim, então, a própria concepção de que se trata de uma posição passiva versus uma posição ativa é uma percepção nossa, porque, por exemplo, no vocabulário Ekiwara, quem devora o pênis é a vagina. Então a parcela ativa do sexo é das mulheres. A vagina é que engole o pênis. A vagina é o ativo do sexo. Inclusive, o comportamento, o ethos feminino, vamos chamar assim, já que a Margaret Mead foi citada, e eu tenho uma palavra da escola dela, né? Enfim, o ethos das mulheres é o ethos dessa, que a gente associaria a uma certa agressividade, no sentido de um comportamento aberto, sexual, né? São elas que vão atrás dos seus parceiros, são elas que escolhem os parceiros, são elas que determinam os parceiros. Assim, são elas que são, digamos, inclusive nesse aspecto, são as mais ativas sexualmente. Então, assim, todo jogo erótico, Aikewara, envolve uma agência feminina muito proativa, enquanto os homens, e isso eu tô dizendo a própria percepção deles, né? A maneira como é que eles colocavam para mim. Os homens têm uma posição mais passiva no processo. Então, assim, até a própria ideia de que existe um passivo e um ativo, pro Zekiwara não se atualiza dessa maneira, eles chamariam, se eles fossem falar algo do tipo, mas isso não é um problema para eles diriam que é aquela que devora. A U, hermosa, tipo, aquela que devora o pênis, né? Tipo, eles se referiam à mulher como agente ativo de uma relação sexual. E no caso dos homens que são mulheres, eles diriam que o ânus é o que devora ativamente o pênis dos outros homens. E isso que é uma questão fundamental, assim. No caso, entre o Zekiwara, essa ideia de ativo-passivo não é uma questão. Não é o problema deles. Entender se quem devora ou quem é devorado não é necessariamente aquilo que conta na hora do digamos, não é o problema no sentido que não é aquilo que gera resultados efetivos, né? Não vai gerar nenhum tipo de questão para eles. O que conta para o Zekiwara é justamente o desejo, né, de algo que devora por algo que, assim, por algo que algo externo, por algo interno. É mais um jogo interno-externo, né? Então, qual dos elementos vai trazer algo intestino, né? Qual dos elementos vai ser introduzido algo nesse sentido, né? Qual dos elementos vai colocar algo para dentro, para recuperar o vocabulário agentivo, né, do Zekiwara, e qual aquele que vai colocar algo dentro, né? Aquele que vai ser sugado para dentro. Então, por exemplo, no caso, vamos chamar assim, a posição, que eu acho que é fundamental compreender que se trata de uma posição, né? Porque uma das coisas fundamentais para o Zekiwara é que o ser, ele não é algo estável, muito pelo contrário, a própria definição de vivente, né, Zakawa é, aquele, o vivente, aquele que vive, né, é justamente uma capacidade transformativa, é estar sempre em transformação. Então, assim, ser algo, na melhor das hipóteses, é uma passagem temporária. Né? Isso não quer dizer que você seja esse algo no futuro, tanto que é um cosmos que flerta com a possibilidade que você possa em alguma instância se transformar em um animal, né? Que você possa ser animalizado ao ponto de efetivamente se transformar num animal. Então, assim, essa possibilidade de tornar outra coisa é muito fundamental, e essa possibilidade de tanto tornar-se outra coisa quanto aquilo que se é no momento, né? Aquela posição em que se está no momento, ela é uma decorrência de um determinado desejo. Né? Ela é a decorrência de uma forma como esses desejos são atualizados. Então, assim, se o seu desejo sexual ele é atualizado de uma forma devoradora, né? Ou seja, se você quer devorar algo, que você quer colocar algo dentro de si, há uma possibilidade muito grande de que esse desejo ele seja um desejo que vá se desdobrar num corpo, porque aí que vem um outro problema que eu acho que é bem importante que se abordar. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de usar o termo gênero para falar do que se passa na metafilosofia que eu era, porque se trata efetivamente da emergência de corpos, pois o corpo que deseja devorar é um corpo que vai se atualizar como um corpo mulher, vamos colocar assim, independente de que ele em algum momento tenha desejado ser devorado como um corpo masculino, né? E aí vem um ponto que é importante, por isso que existe a emergência desses homens que se transformam efetivamente em mulheres, né? Que são os Kusuangawa, né? Que eles são pessoas que o corpo fora produzido no passado, que tiveram uma certa estabilidade corporal estabelecida por um desejo que se considera masculino, em determinado momento passam a desejar de forma feminina, de forma associada às mulheres, né? Passam a querer devorar, né? Pênis, querer devorar esperma, enfim. Então, assim, o fato de que em algum momento emerge esses homens que são mulheres, esses que chamam de Kusuangawa, que eu traduzo como mulheres fantasmas, né? Esses homens, mulheres, eles são outros corpos. Eles não são apenas uma performance de gênero, né? Eles são um corpo efetivo nesse sentido, né? Para todos os sentidos efetivos, eles são um corpo. Porque o nosso termo gênero, o meu problema com o nosso termo gênero é que ele traz consigo uma cisão fundamental, né, com a biologia. Né? Então, tanto que ele é utilizado justamente para fugir dessas questões biologizantes, dessa grande neurose biologizante, né, moderna que nós temos. Né? Então, assim, o termo gênero, que para a nossa sociedade, para a nossa filosofia, tem uma potência incrível de libertação, para a filosofia Ikewara, acabaria prendendo elas nos nossos problemas. Né? Porque o problema deles não é a produção de gêneros, é a produção de corpos. A produção e a manutenção de corpos. Esse corpo feminino, ele é um corpo que devora. Ele é um corpo propriamente, como Zé Kiwara fala, as mulheres são como flechas, né? Elas estão sempre atingindo os outros. Tanto que as flechas, Zé Kiwara, para essas coisas, as flechas que Zé Kiwara usam para caçar, elas são flechas mulheres. Elas são kusó, como eles dizem. Então, assim, a ideia de que o ativo do jogo sexual, do jogo erótico, sejam as mulheres, também se inclui na emergência desse corpo outrora masculino e na atualidade mulher. Né? Então, assim, porque é um corpo que deseja devorar, é um corpo que deseja ativamente outros corpos dentro de si. Né? Inclusive, a gravidez, né, é um desdobramento desse desejo.
Eu estou pensando muito nesse momento dessa analogia com as flechas, que aqui na nossa sociedade a gente já teria como uma analogia estritamente masculina a flecha como um símbolo fálico, né? E aí eles utilizam justamente para se referir às mulheres. E aí eu estou pensando muito sobre o que você falou sobre o desejo, toda essa construção dos seres Aikewara como seres desejantes, que está desassociada do gênero, está, né, associada ao corpo, como você está falando, e acaba sendo a nossa régua, né, a nossa realidade. Estou pensando na contraposição disso com a nossa realidade do desejo ser algo fundamentalmente masculino, que está sendo revisto, mas é um processo histórico bem, bem complexo, né? Mas a gente tem esse processo de sermos os homens quem carrega a responsabilidade e a liberdade de ser ativo, de ser desejante e a mulher apenas, não só no termo sexual de órgãos sexuais, mas na própria postura dos comportamentos da performance de gênero, ter que esperar, ter que apenas reagir aos comandos e anseios e desejos do homem. E aí, do que você está falando, está ficando claro para mim que o desejo é fundamentalmente do ser, né? Mas ele está totalmente desassociado de uma performance de gênero. É nessa linha. Tem uma diferença dessa construção da masculinidade assim em relação a essa postura de desejo em relação à nossa?
Então, essa aqui é uma questão, porque para o Zeke Iwara é fundamental compreender que todos os seres, e não só homens e mulheres, e não só humanos no geral, desejam, né? Inclusive, digamos, o ápice do calendário ritual do Zeke Iwara, que é a festa do Karuara, né? Que é quando eles atraem uns espíritos, vamos chamar assim, uns espíritos canibais que vivem na floresta para dançar com eles na aldeia. Né, se baseia numa forma de capturar esses seres por via do seu desejo. Né? Esses seres desejam os humanos, eles desejam os corpos humanos, eles desejam porque eles, como são espíritos, ao contrário dos humanos, eles são incapazes de ser outra coisa do que eles mesmos. Né? Eles estão eternamente condenados a uma mesma identidade, vamos colocar. Eles são eternamente condenados a terem uma identidade. Então, assim, eles desejam os humanos porque os humanos podem ser fundamentalmente outra coisa, sabe? Os humanos são capazes de aprender e se transformar, né? Eles não. Eles são, inclusive, a representação deles é como, sabe que eu, como indígenas selvagens do tipo canibais que vivem na floresta, que não falam português, sabe? É assim que eles pensam esses espíritos canibais, como indígenas sem contato, sabe? Então, assim, é assim que eles me explicavam. Por exemplo, quando falavam sobre esses seres. Mas mesmo esses seres que são incapazes de se transformar, inclusive, uma das coisas também, quando nós morremos para o Zeke Iwara não acredita em algo que a gente possa chamar de vida após a morte, né? Assim, isso não faz muito sentido, não é um grande, ou pelo menos não é um problema mobilizador da cosmologia deles. Mas quando nós morremos, nós libertamos uma espécie de espectro, muito semelhante a nós mesmos, é como se fosse um holograma que vive eternamente a fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Então, por exemplo, sei lá, se eu morresse agora, meu espectro acordaria, faria um café, botaria uma comida para minha cachorra e sentaria no computador para trabalhar. Ele faria isso todos os dias pelo resto da eternidade, ou, enfim, na eternidade, porque tem um tempo até ele se esvai. Ele faz isso porque ele é incapaz de ter outros desejos. Ele só vai ter os mesmos desejos para sempre. Entendeu? Até o espectro, o holograma, que por isso é que eu era uma espécie de morto-vivo, né? Ele tem desejos. Então, assim, é fundamental que uma coisa que os Aikyoaras fazem, eles dotam o mundo de desejo. O mundo é desejante, né? E por isso o mundo é muito perigoso, porque algumas das coisas que existem no mundo nos desejam, se não como, sei lá, como comida. Como, por exemplo, no caso desses espíritos canibais que assolam as florestas, com os quais eles têm que lidar de outra forma, né? Eles têm que pegar esse desejo canibal e transformar em outra coisa. Ou como, sei lá, desejam nos escravizar, como os brancos, para o Zeke Iwara, por exemplo, né? Nos desejam oprimir, né? Então, o próprio desejo de opressão é um desejo para o Zeke Iwara. Eles formulam dessa forma, né? A existência dos brancos é formulada numa forma que os brancos desejam opressão, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Isso é um vocabulário Aikyoara. Assim, eu não estou inventando nada sobre o que eles estão falando disso aqui. Que para mim é uma análise muito fina da existência ocidental, mas enfim, não vou trazer esse mérito aqui. Mas o ponto é assim: o cosmos, o mundo, é habitado por seres desejantes. Então eles nunca diriam que um ou outro ser deseja mais ou deseja menos. Muito pelo contrário, eu diria que existem formas distintas de desejar coisas, né? E coisas distintas a serem desejadas. Inclusive, essas formas distintas de desejar coisas é justamente aquilo que marca os seres, né? Aquilo que marca digamos, os seus corpos, né? Por exemplo, os animais, eles têm os corpos daquelas maneiras que têm, por exemplo, queixada, sei lá, as araras, porque eles desejam de uma forma que se desdobra naquele corpo.
Muito bom.
Respondi?
Ah, respondeu. Na verdade, eu tô ficando com mais e mais perguntas, mas comenta aí, Lucas. Eu tô achando muito interessante, assim, tô refletindo aqui.
Não, achei muito importante isso que que o Rolando falou dessa questão da cisão, né, entre sexo e gênero, né, porque a Margaret Mead mesmo, ela foi muito criticada, né, quando ela lançou pelos títulos de seus livros, né, e ela era uma contemporânea da Simone de Beauvoir e houve crítica justamente pelo primeiro livro dela, que se chamava Macho e Fêmea, né, e eu achei muito interessante essa questão, né, de porque na nossa sociedade, né, que tem, a gente... Não gosto de falar isso, mas, né, quando a gente pensa nessa coisa, né, pós-moderna, né, uma frase que se tornou uma frase de efeito, né, na internet, mas quando a gente pensa nessa ideia, né, de que a identidade pauta o corpo, né, o corpo ele se torna, aí tem essa ideia, né, do gênero e sexo, né, a identidade ela pauta o corpo, né, ou seja, você tem de fato uma fluidez, né, você pode moldar seu corpo de acordo com a sua identidade. No Zaikiwara, o que me parece é que essa ideia, ela é revertida, né, o corpo ele pauta a sua identidade, né, com essa coisa que você falou da corporificação, né, de que o corpo ele pode assumir outras formas a partir da ideia do desejo, né. Eu fico pensando também que essa ideia do desejo, ela me passa, né, e é algo pra gente comentar, né, também uma ideia muito de liberdade, né, de que você pode moldar, né, e que não há impeditivos, né. Eu queria que você falasse se nessa experiência você viu se como eram aqueles que, né, na nossa sociedade e também a mídia também fala, né, dos desviantes, né, que são, ó, se existe essa ideia de desviante e se há, de fato, algum tipo de cerimônia ou exclusão, ou o que acontece com os desviantes, né, porque na nossa sociedade a gente tem muito claro os mecanismos de punição do Estado, né, que eles são feitos justamente para controlar esses desviantes, né, para voltar, e a gente volta aí no Durkheim, né, que fala bastante sobre isso, e também no Gilberto Velho, no Desvio e Divergência, né, ele vai falar da ideia de desvio, né, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de desviante nos Aikiwara, se de fato eles existem, ou se de fato essa ideia do desejo, ela é relacionada, assim, à ideia de liberdade mesmo.
Cara, assim, tem várias questões aí envolvidas, né? Não só o desviante, né? Porque até a própria ideia de identidade é uma ideia bastante complexa de se decalcar entre os Aikiwara, né? Mas para voltar, para pegar dessa parte do desvio, de fato, um vocabulário que prioriza o desejo, né? Que traz o desejo, que coloca o desejo na frente de qualquer outra coisa, é um vocabulário que só pode ser produzido por um povo contra o Estado, né? Como para usar a determinação do Clastres, a caracterização que o Clastres produz, de um povo que não pensa de uma maneira estatal, um povo que está muito mais preocupado na manutenção de um regime de autonomias individuais e coletivas do que na instituição de um regime de controle, de castração, né, enfim, que é o Estado, né, no sentido com E maiúsculo e tal. Então, assim, entre os Aikiwara, aquilo que eles vão chamar de putar o terré, né, que é o desejo destoante, ele, na verdade, ele só se torna destoante não com relação a, digamos, a uma maioria, digamos, porque quando a gente vai falar de maioria desviante aqui na nossa sociedade, a gente não está falando de maioria e minoria quantitativa, né? Mas a gente está falando de uma maioria, uma minoria moral nesse sentido, né? A maioria que é aquela que ocupa o Estado, né? Tipo, e determina, ó, a moral vigente é essa aqui, né? A moral aceitável é essa. Então, como no Zaikiwara não há algo desse tipo, quando a gente vai falar de um putar o roterré, da emergência de um desejo destoante, nós estamos falando da emergência de um desejo que destoa da própria biografia do indivíduo. Ou seja, no momento em que um determinado indivíduo, ao longo da sua vida, porque esse que é um ponto, para o Zaikiwara, a vida é como se fosse um passeio na mata. Passeio no sentido do passeio do cavalo, né? Você sabe o que é isso, aquele problema matemático, né, dos movimentos do cavalo numa tábua de xadrez. É como se ele tivesse o indivíduo ele fosse uma peça, né, que tem determinados movimentos na mata. Só que, por determinadas razões, ele pode mudar esses movimentos. E essa mudança implica num novo movimento destoante. Só que, assim, há uma, digamos, uma dissonância momentânea, no sentido de que, olha, esse indivíduo, desse momento, ele se comportava como um homem, e agora ele está se comportando, desejando como uma mulher. Só que logo à frente, esse desvio passa. Esse desvio, ele se torna, digamos, algo desse corpo, desse ser. Porque esse corpo se estabiliza. Inclusive, uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo entre o Zaikiwara agora nesse momento, são que esses jovens, em sua maioria são jovens que... Eu inclusive vi alguns deles, eu vi criança lá, né? Imagina, eu tô com 10 anos de Aikiwara, né? Tipo, alguns deles eu conheci com 4 anos de idade, né, sabe, mal falavam, hoje em dia estão numa espécie de projeto político radical interno a Zekiwara. Eles próprios estão fundando um novo espaço de existência lá, né, onde esses jovens que são homens e mulheres vivem juntos. Eles tanto não querem ser homens, tanto não querem ser mulheres. Eles querem criar uma terceira possibilidade de corpo, né? Que é justamente o que se a gente tenderia a crer numa espécie de estado intermediário, né, entre homem e mulher. Para eles é radicalmente uma terceira coisa. E eles estão consolidando essa terceira possibilidade, essa terceira potência. E aquilo, aquela frase clássica do Spinoza: quem sabe o que pode um corpo? Né? Assim, quem é capaz de determinar o que pode um corpo? Determinar o que pode um corpo é justamente um grande ato de maldade, né? Porque o que é, assim, a maldade é justamente aquilo, é justamente impedir alguém de ser aquilo que pode. Entre os Aikiwara, não há ninguém capaz de cometer essa maldade. Não há ninguém que se arvore do poder de dizer para alguém, ou para um corpo, ou para um ser qualquer: você não pode ser isso. Você não pode ser outra coisa do que isso. Esse poder não cabe a nenhum ser vivo. Esse tipo de, para usar o próprio vocabulário aqui, era kamuga, esse tipo de opressão, de amasso, só é justamente a marca desse mundo imperfeito que nós vivemos. Porque esse mundo imperfeito que nós vivemos, para o Zekiwara, implica que em algum momento nós vamos morrer. E no momento em que a gente morre, é justamente o momento em que nos tornamos incapazes de ser outra coisa que um cadáver, que um corpo, sabe? Um corpo inerte. Esse é o momento mais triste, porque a tristeza maior para o Zekiwara, para o pensamento Zekiwara, não é justamente na morte, não é, ainda que seja contemplado, óbvio, é a partida, né, que nós pensamos. Morreu o indivíduo, ele desaparece. Não, para o Zekiwara, a tristeza é ver alguém que ama, alguém que você ama, não poder ser outra coisa que um corpo, sabe? Que um corpo inerte, que um corpo que apodrece. Então, assim, esse poder que para nossa sociedade é tão normalizado, é tão presente, seja no Estado, mas eu me recuso a, tipo assim, se uma coisa que é importante do trabalho do Foucault é justamente que ele diluiu, ele tirou o poder do Estado, né? E diluiu para todos os estratos. É, então, assim, na nossa sociedade, todos são capazes de julgar. Esse que é o problema. É, o fascismo, o microfascismo que nos assola, para ir para um outro dos amigos do Foucault, Deleuze, que é o meu preferido, né? O microfascismo que nos assola, justamente as pessoas, entre outras coisas, é essa capacidade que as pessoas se auto-atribuem de determinar que a experiência de um ser ou de outros seres deva estar confinada num padrão que ela julga ser o padrão ideal. O microfascismo na nossa sociedade é justamente esse poder autoatribuído de impedir outros de serem aquilo que podem. Então, por isso que nós temos um vocabulário na nossa sociedade tão, que recalca tanto o desejo, né? Por isso que a nossa existência recalca tanto o desejo. Eu não estou dizendo só na castração sexual. Eu estou dizendo, inclusive, nas discussões. Muitas das discussões sobre a própria noção de identidade na nossa sociedade são marcadas pela castração do desejo. Então, por exemplo, para ficar no exemplo mais básico, por exemplo, na nossa sociedade, uma identidade masculina não pode estar... Ela é incompatível com o desejo homoerótico. Ela é incompatível com a não atualização de alguns desejos opressivos, sabe? Mas a gente pode ir para outros casos, né? A maneira como nós pensamos a formação de nossas unidades discretas subjetivas, ela justamente tem uma relação fundamental com a castração de nossos desejos. Porque, do contrário, vamos estar traindo-os a nós mesmos, né, nesse sentido. Então, assim, os Aikiwara, que são bem menos neuróticos do que a gente, eles não se colocam esse problema. Isso não é um problema para eles. O problema é justamente isso. Isso é um problema no sentido negativo. Olha, quem é capaz de dizer que alguém não pode ser outra coisa? Quem é capaz de impedir que alguém possa ser aquilo que pode? Isso no Zekiwara, inclusive, tem um efeito que eu sempre achei muito divertido. Por exemplo, eles sempre me explicavam isso como quando acontece quando você amassa a mandioca, né? Quando kamuga, manioca, né? A mandioca é manioca em Zekiwara. Quando você amassa a mandioca, sua mão fica fedendo. O fedor que fica nas suas mãos é uma coisa que os Zekiwara chamam de wepu, né? Ou wepukatu, né? A vingança justa. Para todo ato opressivo, há sempre uma vingança, visível ou invisível. Então, por exemplo, quando eles se veem obrigados, porque, enfim, há uma obrigação nesse sentido, a caçar um animal para se alimentar, há nesse ato, que é um ato violento, pois quando você impõe a morte a um outro ser, né, você está condenando esse ser a não ser outra coisa, a não ser mais aquilo que ele pode. Inclusive, os Aikiwara marcam isso linguisticamente, de uma forma muito elegante. Esse ato opressivo, ele tem uma vingança, que é uma vingança animal, que vem sob a forma de doenças, de problemas, de questões, entendeu? De feitiços. Então, assim, todo ato opressivo traz consigo uma vingança. Todo ato normatizador, nesse sentido, também traria consigo uma vingança. Não, uma minha... Quando você diz para uma pessoa, olha, desejar e agir dessa forma é errado, você não deve fazer isso, você está condenado por isso e aquilo, esse ato condenatório tem uma vingança. E o Zekiwara não querem ter essa vingança. Então isso se desdobra num comportamento, né, do tipo, vamos deixar todo mundo viver de boa, na medida do possível, sabe? Não, qual é a necessidade de se condenar isso? Então, assim, não há um desejo de opressão entre o Zekiwara. E não tô, eu aqui, só pra deixar claro, não estou dizendo que o Zekiwara o fazem por serem, pra trazer aquela imagem primitivista dos os aborígenes com medo da vingança. Não! Quando eu digo que eles não querem a vingança, que eles não desejam a vingança, porque eles... É uma espécie de ética, sabe? É uma espécie... A vingança, ela é desejada em alguns momentos. Ela faz parte do cosmos, mas você não deseja fazer essas forças emergirem, sabe? Porque não isso não é coisa, como eles dizem, isso não é coisa de gente. Isso não é coisa de Awam, né? Isso é coisa de camará, de branco, pra eles.
Nossa, maravilhoso. Pensando justamente nisso, primeiro eu fiquei assim com a visão, então, de que a morte pros Aikiwara, ela acaba sendo a perda da possibilidade de novos desejos, né? Porque você até falou antes que na morte eles desejam o corpo, não é a alma, né? Mas assim, esse ser morto-vivo que fica por algum tempo até se desfazer, ele ficaria repetindo os mesmos desejos do momento da morte, ou que existiam até o momento da morte da pessoa, né? Então fica meio que você perde a possibilidade de ter novos desejos, basicamente, né? A morte tem esse ponto final nesse sentido, né?
Assim, e a vida para o Zekiwara, né, é justamente a possibilidade de transformação. Então, assim, por exemplo, quando você deseja... Esse que é o ponto, assim. A vida é marcada pela experimentação para o Zekiwara. Viver para o Zekiwara é, sobretudo, um processo de experiência, né, de experiências. Né, é experienciar coisas novas, é experimentar coisas novas. Né? E, assim... A experiência não é exatamente um processo seguro, né? A gente sabe muito bem disso. Experienciar viver dessa forma não é necessariamente uma forma, digamos... A segurança do Estado é justamente a segurança. A armadilha que o Estado fornece é justamente essa, né? É condicionar o mundo, é unívoco. Só existe uma forma de existir, só existe uma forma de mundo, né? Esse condicionamento que o Estado propõe, ele traz consigo uma imagem de segurança. Os Aikiwara não desejam essa imagem de segurança. Isso não quer dizer que a vida seja translocada, mas, assim, o ponto fundamental é que viver, existir, é desejar. E saber, aprender novas formas de desejar, transformar-se no processo, é aquilo que eles desejam em última instância.
Ah, que máximo isso. E aí, voltando ao que você estava falando, voltando na maldade, na opressão, e nesse conflito entre essa visão de mundo Aikiwara em relação à nossa, eu fico curioso sobre a sua própria ida a essa comunidade, a esse povo, né? E como que é a recepção deles, a sua presença, a sua pessoa, ou de outras pessoas brancas, e esse conflito entre masculinidades diferentes e formas de vida, de visões de mundo diferentes, além da própria masculinidade, já que eles têm toda essa outra forma de enxergar o desejo e como, sabe, esse conflito do próprio dia a dia, os comportamentos que você estava acostumado, tudo que você teve que aprender a fazer ali, como é no ponto de vista deles enxergar esse nosso mundo aqui, sabe?
Então, para o Zekiwara existia uma... Eu já contei, inclusive, isso num artigo chamado Entre Levi-Strauss e o Diabo, no qual eu relato a história de um jovem Aikiwara que foi enfeitiçado pelo mundo dos brancos e acabou, enfim, cometendo suicídio, e de como eles usavam essa história para, em contrapartida com a minha, né? Como eles usavam essa história para me explicar a minha própria chegada lá. Porque os Aikiwara, eles tinham uma teoria, e até hoje eles têm, sobre a minha ida para lá, que de fato me explicou como por que eu fui parar lá, né? Tipo, de certa forma eles acham que eu, eles dizem tipo, era o etometé, eu abusei, no sentido de abusar, de enjoar da cidade, né, da vida citadina. E naquele momento em que eu abusei da vida citadina e me dispus a desejar de outras formas, foi o momento que, segundo eles, eu comecei a me tornar um Aikyoara. Porque aí tem uma questão fundamental. Para os Aikyoara, ser Aikyoara não é exatamente uma questão fisiológica e identitária, né? Como nós costumamos atribuir a identidades étnicas. Ser um Aikyoara significa estar relacionado a um ato fundamental, que é o semin, que é fugir. Os Aikyoara, que nós chamamos de um povo hoje, são aqueles que fugiram no passado de uma cidade mítica, enfim, que continuam fugindo juntos. A sua unidade enquanto um povo, né, e os Aikyoara dificilmente se reconhecem dessa forma, dificilmente eles produzem um discurso onde todos os Aikyoara sejam os Aikyoara que o Estado brasileiro reconhece enquanto Aikyoara estejam contemplados no mesmo conjunto étnico. A palavra Aikyoara, ela pode ser utilizada para designar todos os povos indígenas do mundo ou para designar um núcleo familiar. Porque a palavra Aikyoara, ela pressupõe de imediato um Aipewara. Aikyoara, a tradução, seria nós daqui. Enquanto Aipewara, eles de lá. Então, por exemplo, uma casa Aikyoara, um homem Aikyoara pode se referir às pessoas que estão naquela casa como Aikyoara. Em contrapartida, ele vai se referir a todas as outras pessoas na casa do lado como Aipewara. Tá entendendo? Então, a palavra Aikyoara, ela designa várias formas de fuga que, em algum momento, se confundem com aquilo que nós, que nosso aparelho estatal chama de Aikyoara, uma identidade étnica. Mas não necessariamente todo Aikyoara é um Aikyoara, vamos colocar assim. Então, assim, o fato de eu fugir da cidade, pois eu estava começando a desejar de outras formas, querendo atualizar meu desejo de outras formas, implica numa transformação minha em Aikyoara. Eu queria viver fugindo. Eles começaram a me explicar a minha própria fuga, né? A minha própria ida para lá nesses termos, que para mim faz todo sentido. É, assim, eu realmente até então não entendia muito bem o motivo daquilo que, sei lá, por muitas pessoas foi considerado uma loucura na época, inclusive por uma ex-companheira minha, sabe, no final do primeiro ano de doutorado, determinar assim, eu vou virar etnólogo. Isso é uma coisa bem, porque etnologia é uma área bem à parte da antropologia, né? Então, assim, esse era o ponto fundamental para eles. Eles me compreendiam como alguém que abusou da vida citadina. Porque a vida citadina, justamente por esse poder opressivo que os brancos tanto gostam, é uma vida marcada pela opressão do desejo, né? Pela impossibilidade de desejar de formas diferenciadas. E o Zé Kiwara me falava isso de uma forma muito interessante. Assim, eu lembro uma vez que a gente estava na cidade de Marabá e um amigo meu, Aikyoara, apontou para um ponto de ônibus. A gente estava saindo muito cedo de lá e ele apontou para um ponto de ônibus com um certo horror, vendo um monte de pessoas aglomeradas para esperar um ônibus e entrando nesse ônibus. E aí ele começou a me explicar uma coisa que para mim mudou muito. Foi um momento que tem um momento que sempre tem um estalo que você começa a entender as coisas de uma forma diferente. Nós, ocidentalizados, temos a tendência a ver as populações, as experiências extramodernas, né, de uma forma muito coletivizante, que essas populações são extremamente coletivas, né, que tem muito pouco espaço para individualidade. Quando da perspectiva dessas populações, o que ocorre é o contrário. Elas são marcadas por experiências muito individuais, pois justamente eles não têm que se referir o tempo inteiro a uma escritura, ao Estado, sabe, a um pensamento normalizador. Enquanto nós estamos o tempo inteiro batendo cabeça para esse pensamento normalizador. Ao ponto de que para eles parece absurdo que todo mundo na nossa sociedade acorde mais ou menos no mesmo horário, que as pessoas saiam para trabalhar no mesmo horário, que se alimentem no mesmo horário, que durmam no mesmo horário, sabe? Essa repetição dos nossos atos, inclusive, nos rendia uma comparação muito fortuita com esses espíritos, com esses espectros que emergem dos mortos. Tipo, os brancos já são mortos, mesmo estando vivos, pois abdicam deliberadamente do seu desejo de ser outra coisa, por conta de seu vício nos objetos. E era assim que eles explicavam de uma forma magnânima a existência citadina. Para eles, essa era, digamos, o aspecto ofensivo marcado da existência branca, né, da existência citadina, da existência não indígena, que é justamente esse abdicar de ser outra coisa. Então, quando eu cheguei lá, para eles, eu era um desses brancos que justamente queria desejar de maneira diferenciada, desejar de outra forma. Então, isso facilitou muito o diálogo para eles, porque eles genuinamente ficavam muito felizes de me ensinar a ser diferente, sabe? Genuinamente, eles sempre ficaram muito felizes de falar assim, cara, então, vou te ensinar a ser gente aqui. Isso é uma frase que eles falavam o tempo inteiro, vou te ensinar a ser gente, sabe? Vou te ensinar a ser gente. E aí me ensinavam alguma coisa, sabe? Tanto que no dia que furaram meu lábio, houve uma certa disputa pra saber quem iria furar meu lábio. Porque quem iria me ensinar a ser gente de verdade? Quem ia me tornar um homem de verdade, né? Porque nesse momento eu já sabia falar a língua, sabe? Já sabia como ia andar na selva. Então, assim, claro, sempre de uma forma bastante medíocre, mas sabia fazer essas coisas. Então, assim, esse momento era um momento, digamos, importante pra eles, sabe? Porque era uma certa coisa assim, há uma potência nisso que a gente tá fazendo, ao ponto de que somos capazes de capturar os brancos também. Não só os brancos nos capturam, como aconteceu no caso do nosso parente. Nós também somos capazes de capturá-los. Então há uma certa esperança no mundo.
Rolando, muito foda isso tudo que você está dizendo. Acho que várias perguntas vão surgindo, vários questionamentos também vão surgindo. E várias coisas eu comecei a pensar, né? De como justamente essa tentativa de acabar com essas populações, ou, né, de como o Clastres fala, tentar colocá-las no local, né, selvagens, né, e nós como civilizados, é uma tentativa também de impedir com que a gente olhe elas como de fato que possuam traços de possibilidade, né? A gente fala muito nesse podcast de descolonização do pensamento, de olhar para essas outras sociedades, né, e entendê-las como outros pontos de vista e como possibilidades, né? E eu fico pensando até na própria ideia do Le Breton, né? Você falou sobre a ideia do corpo, né, de como corpo se molda, né, de acordo com a ideia do desejo. E o Le Breton, ele, no livro da Antropologia do Corpo, né, que sai, que eu tenho aqui uma edição da editora Vozes, quarta edição, ele vai falar justamente a história de um...
Você já vai isso aí?
Não, 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 não é só. Só pra galera, se quiser pegar referência. É, mas pode ser um jabá aí, editora Vozes. Mandou um...
Alô, alô, marcas. Alô, alô, marcas.
Alô, editora Vozes. É, e aí eu fiquei pensando nessa ideia, né, do corpo, como ele se molda de acordo com a moral, né? E ele traz a história de um ameríndio, né, que ele foi pra cidade pela primeira vez, né? E aí ele nunca tinha, de fato, se olhado no espelho, né? E aí ele começou a se olhar no espelho e ele começou a desenvolver traços, de fato, que eram consumistas, né? Começou a ver a questão da beleza, né, da estética, a questão da roupa, né, e de como isso é, tipo, é muito destrutivo, né, principalmente pra gente, né, de como são questões limitadoras, né. E aí você citou o Foucault, e eu acredito que justamente o Foucault converteu os disciplinados em disciplinadores também, né. A gente tem essa questão de você cancelar as pessoas na internet, né, muitas pessoas estão sendo canceladas. Isso de fato não deixa de ser essa tentativa, esse microfascismo que você citou, né. E aí outra questão também que agora, olha só, citando Boaventura Santos, Souza Santos, né, que é uma coisa que também a Margarete Mead fala, né, que essa ideia de equidade e igualdade, né, que ele é a frase que é, acho que é mais falada dele, né, que qualquer curso de ciências sociais você vai ouvir essa frase, que é aquela de temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza, né, que é justamente a ideia que o Zequiel acredito que eles são... praticam, né, que é a ideia de reconhecer a individualidade e as diferenças, né, é uma igualdade que reconhece as diferenças, né, e que não produz desigualdades, né, de fato. E eu fiquei pensando, né, nessa questão também, né, são, como você pode ver, vários pensamentos, né, porque é muito, muito rica essa sua experiência. E aí eu acho que algo que tem no artigo e que complementa isso tudo é a questão do Awaeté, né, que é a ideia do homem maduro, do homem de verdade, né, de fato, não lembro, recordo certo a tradução que você colocou no artigo, mas é essa construção de que seria justamente providenciada a partir da experiência também com os homens e mulheres, né, que de fato eu queria que você contasse um pouco qual é essa ideia do Awaeté, né, e o que de fato para essas populações seriam esse homem maduro, né, que você fala no seu artigo.
Awaeté, na verdade, assim, é gente verdadeira, né, verdadeiramente gente, né, porque o homem é Akumaé, homem no sentido masculino da coisa, né, enquanto a mulher seria Akusó. Justamente, para os Aikiwara, a palavra Awaeté, isso é um tema muito complexo, eu teria que... Tô revisando a minha tese para publicar agora, no final do ano, né? No final do ano já acabou, né? Mas enfim, vou publicar lá ano que vem. Já é um livro que tá bem atrasado, inclusive. E uma das coisas complexas, quando você vai revisar um trabalho desses, é o espírito da escada, né? Que você deveria ter abordado isso melhor o tempo inteiro. E a tentação de tentar... Não, vou fingir, vou fazer isso aqui agora, né? Mas enfim. E uma das questões que eu acho que eu não abordei direito na tese... Que eu ainda não abordei, na verdade, porque essa que é uma questão, né? Tipo, isso é trabalho pra vida toda, né? Isso é um trabalho pra vida toda. Então, tudo que eu já escrevi, todas as traduções que eu já fiz, Aikiwara, enfim, e ao longo desses mais de 10 anos, porque, enfim, já vamos acabar de sair de 2019, mais de 10 anos já. Todo esse processo, ele. São sempre, tal como aquilo que os Aikiwara dizem sobre o ser, são sempre paradas temporárias, né? Então, mas uma dessas paradas temporárias que eu ainda não tive foi agarrar de vez o conceito de Awaeté. Que, entre outras coisas, eu acho que o conceito de Awaeté, ele se refere fundamentalmente a essa existência em fuga. Que é o conceito fundamental da minha tese, é a noção de fuga, Eu escrevi uma tese inteira sobre o conceito de fuga entre os Aikiwara. Como todos os movimentos míticos e a própria vida Aikiwara marcada por fugas intensivas. E aí da fuga eu cheguei no desejo, porque a fuga ela é sempre precedida de um desejo. Enfim, o ponto é, os Awaeté para os Aikiwara, eles não estão circunscritos aos próprios Aikiwara. Os Awaeté são aqueles que são capazes de desejar verdadeiramente, são aqueles que são capazes de atualizar seus desejos e manter-se em transformação. Então, assim, no limite, todas as experiências extramodernas, não citadinas, né, e mesmo aquelas que ocorrem dentro da cidade, mas assim, citadino não quer dizer que seja necessariamente, enfim, imagino que vocês entendam, né, aquilo que é o régio da cidade, né? Experiência média, branca, cis, hétero e tal. Para os Aikiwara, ser Awaeté, né, a pessoa verdadeira, a gente verdadeira, é aquilo que emerge dessas experiências. Inclusive, uma pessoa pode deixar de ser Awaeté e tornar-se Awa-ame, né, não pessoa, não gente. No caso de pessoas que estão enfeitiçadas, sejam pela mercadoria, né, ou seja, pessoas que estão em vias de tornar-se brancos. Né. Branco, no sentido, é bom também lembrar que branco para os Aikiwara não quer dizer apenas... cor de pele, raça, como nós referimos aqui. Branco é não indígenas no geral, né? Enfim, incluindo-se aí negros, enfim, asiáticos e tudo que não são não indígenas, para deixar mais claro. Então, assim, no caso específico do Aikiwara, ser Awaeté, manter-se Awaeté, significa ser capaz de manter-se em transformação. Entre outras coisas, isso implica em ser capaz de falar de forma verdadeira, falar bem, ser capaz de se alimentar, ser capaz de andar sozinho, ter uma autonomia, né, uma existência autônoma, em certa instância. Por isso que o ritual que marca a composição do Awaeté é um ritual, no sentido do ritual mais amplo da coisa, que implica na acoplação desses seres em regimes autônomos. O que eu quero dizer com isso? Awaeté é tanto homem quanto mulher, né, tanto Kusó como Akumaé. Para as mulheres, tornar-se Awaeté é um momento em que implica a menarca, a primeira menstruação. Um momento em que marca a maturidade corporal e a possibilidade de seu acoplamento com outro corpo para compor um coletivo familiar. Para os homens, esse tipo de maturação ela é acompanhada da capacidade de caçar, mas não só de caçar, mas de... no sentido, digamos, vamos lá, daquilo que a gente tem, tipo, caçar, ir pra mata, matar bicho, né, essas coisas, mas de caçar, de capturar o desejo de seres que desejam devorá-los. Então, por exemplo, o ritual que marca a feitura dos homens adultos para os Aikiwara implica na exposição e sobrevivência ao desejo daqueles que desejam devorá-los. Então, o caruara, esse ritual no qual eles atraem esses espíritos canibais, onde nós dançamos, e é um ritual extremamente extenuante, no qual nós dançamos cerca de 8 horas, eu já participei, ele ocorre só de 4 em 4 anos, e eu já participei 2 vezes, 3 vezes deles lá. É, ocorreu no ano que eu cheguei, ocorreu 4 anos depois, e ocorreu agora, teve um delay, mas ocorreu agora, ano passado. Esse ritual, que você dança 8 horas por dia, durante 15 dias, sabe, dançar é correndo no sol, em círculos e tudo mais, implica que você vai dançar com os espíritos canibais e vai ser capaz de resistir a essa agência devoradora. Você vai se relacionar com essa agência canibal e sobreviver a ela. E dessa sobrevida, dessa escapada, dessa fuga, emerge o corpo masculino. Ele é um desdobramento dessa fuga. E aí a gente vai para as mulheres. As mulheres são aquelas cujo corpo deseja devorar os homens, para o Zekiwara. É aquelas cuja existência aponta para um ato de devoração. Por isso que, logo quando você falou da posição passiva e ativa, eu fiz questão de corrigir, porque esse ponto ficaria perdido agora. Então, assim, essa potência perigosa nesse sentido, nessa potência, digamos, que pode rapidamente se transformar num mecanismo de opressão e dominação, que na nossa sociedade está atrelada à potência masculina, a agência masculina, na sociedade Aikyoara, está atrelada à agência feminina. O corpo masculino, ele é preparado por esse ritual, no qual se dança com os canibais, para que ele seja capaz de aguentar o encontro com a agência, com os corpos femininos. Para que ele seja capaz de sobreviver a esse encontro. E de uma forma produtiva, no sentido de produzir crianças, filhos e tudo mais. Então, assim, tornar-se homem entre os Aikyoara, tornar-se um Akumae, e que significa tornar-se também um Awaeté, significa ser capaz de sobreviver, de escapar desse encontro com essas agências que podem te dominar. Para as mulheres, está atrelada na Menarca. Né? E aí tem todo um complexo relacionado ao sangue, com a transformação, enfim, que o corpo delas também continuamente está se tornando outra coisa, ativamente outra coisa. Né? Mas é isso. Demandaria uma explicação muito longa sobre como a formação dos corpos é que eu era para fazer sentido. Mas o ponto fundamental é que o corpo masculino, ele se produz quase como negativo desses corpos que devoram, sabe? Ao contrário, assim, da nossa existência patriarcal, onde todos os outros corpos são determinados como não homem, não branco, não cis, não hétero, não monossexual. Para os Aikyoara, a experiência masculina, ela é justamente aquilo que é muito ruim colocar esses termos, porque não é exatamente o problema da filosofia Aikyoara, mas se a gente fosse olhar dessa perspectiva hierárquica, nós veríamos que o corpo masculino é aquele que justamente a agência não aponta para uma devoração, tipo aquele que sobrevive às devorações, sobrevive a esses atos de essas mordidas. Mas, obviamente, ele também dá suas mordidas, porque, enfim, esses extratos se multiplicam. Respondeu a sua pergunta?
Com certeza, Lano. Assim, esse episódio já tá muito foda, assim. Muito obrigado por ter vindo e compartilhado suas experiências conosco, suas reflexões. Deleuze foi devidamente citado, então a gente já pode se encaminhar para o nosso próximo quadro, que é o Troca de Figurinhas, e encaminhar para o encerramento do programa. Mas desde já a gente agradece você, sua presença, e a gente vai querer ter outras partes desse papo aqui, parte 2, parte 3. A gente quer Orlando Calheiros aqui em 2020 também, então já fica o convite feito.
Tamo junto, sempre que precisar, tamo aí.
Com certeza, mas antes de terminar de fato o programa, a gente vai para o Troca de Figurinhas, que é o quadro onde a gente dá indicações do que a gente está lendo, do que a gente está assistindo, do que a gente está jogando e etc. Então esse é o 4 Trocas de Figurinhas. Quer começar aí, ó?
Posso começar. Nossa, tô com a cabeça aqui a mil com tudo que o Orlando contou pra gente hoje. Tá, sim, realmente muito foda. Mas aí, pra continuar esse assunto na cabeça assim, das pessoas, como tá na minha, o que eu tenho pra recomendar... Primeiro, são duas recomendações. O primeiro episódio de guerrasdobrasil.doc, aquele documentário na Netflix, que é uma série documental, né, com diferentes guerras sendo exploradas. E o primeiro episódio é sobre a guerra do ponto de vista indígena, e fazendo uma investigação sobre, com a visão de antropólogos, de historiadores e tudo mais, da relação toda dos povos originários com as invasões europeias e toda a formação do Estado brasileiro, por cima, né, dos territórios e dos povos que já existiam. E aí tem o historiador e filósofo indígena, que é o Ailton Krenak, a líder indígena Sônia Guajajara, que fala muito bem sobre como, do ponto de vista deles, ou seja, do ponto de vista desses povos, o Brasil está em guerra, na verdade eles estão em guerra com invasores há mais de 500 anos, e se continuam em guerra, né? E é algo muito difícil para a gente conseguir tornar palpável, porque a gente pensa muito, hoje quando a gente pensa em guerra, ou a gente pensa nas guerras modernas, Primeira, Segunda Guerra Mundial, guerras como as que ocorrem no Oriente Médio, ou a gente pensa em guerras urbanas das nossas cidades, como a guerra às drogas e toda a violência contra o povo negro e tudo mais, mas a gente não percebe toda a aniquilação pela qual os povos originários passaram e como eles continuam até hoje nessas guerras com garimpeiros, fazendeiros e com toda a nossa existência. A gente está aqui ocupando espaços que pertenciam a outros povos que foram dizimados ou foram deslocados ou foram escravizados e que a gente herda uma mistura de todo aquele contexto histórico. Então, enfim, é aquele tapa na cara de realidade incrível. E esse episódio só fica como recomendação. E minha segunda recomendação é também nessa linha, é a outra série documental que tem na Netflix, que chama Explained. Eu até já indiquei aqui um spin-off dela, que é o Minds Explained. Mas no Explained especificamente, que são vários assuntos, um assunto diferente para cada episódio, o episódio 6 da segunda temporada fala sobre piratas. E não piratas na pirataria digital que a gente escuta mais falar hoje, mas piratas no sentido mais piratas do Caribe, esse tipo de coisa. Que é um episódio muito bom para mostrar como os piratas eram, na verdade, grande parte, um grande mecanismo do modelo de comércio da Idade Moderna, quase que um pré-capitalismo ali, as companhias ocidentais lá, inglesa, os piratas eram super patrocinados pelos estados europeus justamente para fazer tanto invasões e conquistas territoriais, como para fazer comércio de escravos, por exemplo, de pessoas escravizadas, de forma legal. Então, eu acho que isso também complementa um pouco dessa nossa visão sobre toda essa questão indígena e, além da indígena, de outros povos que sofreram na mão dessa opressão branca, europeia e tal, que pauta muito toda essa questão. Então fica esses dois episódios recomendados da minha parte.
Convidado também, opina?
Claro, a gente manda ver, Rolando.
Pô, então, eu ia tem duas coisas para recomendar, então. Já que ele falou de piratas, eu acho que me vejo no direito de citar, né, uma contrapartida dessa visão, que é a Utopias Piratas, do Hacking Bay, que para mim é um dos livros mais sensacionais que ali, sei lá, que emergiu desse cenário de anarquistas, de escritores anarquistas, teóricos anarquistas, assim, nos últimos anos. Inclusive, esse livro, ele é a base, né, de um, talvez, o livro mais famoso do Hacking Bay. Na verdade, assim, Utopias Piratas é assinado pelo Peter Lambrou Wilson, que é o Hacking Bay, né? Enfim, o Hacking Bay é o pseudônimo dele. E o Utopias Piratas serve de base para uma coisa que ele vai discutir lá no Zona de Autonomia Temporária, no TAIS. Porque ele vai analisar justamente como diversas experiências de piratas, na verdade, eram justamente experiências de libertação desse sistema citadino europeu. Obviamente, que conviviam, obviamente, com essas experiências estatais, né, de piratas. Porque não era uma classe homogênea, isso que é um ponto também importante. Inclusive, ele mostra, por exemplo, como a emergência de cidades piratas, cidades que eram criadas já com prazo de validade. Cidades, sistemas políticos inteiros que eram criados com um prazo de validade, pois sabia-se que ou eles ruiriam por conta da pressão estatal, justamente ou por essa pressão estatal que não só apenas destruía, chegava lá, atacava todo mundo, mas também que tentava converter esses sujeitos em emissários do Estado, né, em corsários, né, mas também experiências que estavam fadadas explicitamente fadadas ao fracasso nesse sentido burguês estatal, pois eram experiências com um prazo de validade mesmo. Pois olha, esse tipo de situação não pode durar muito tempo. Não é possível que a gente mantenha uma sociedade funcionando por muito tempo. E era assim que funcionava. Então, criava-se algo já pensando na destruição desse algo para que outra coisa pudesse emergir mais à frente. Então, um livro bem interessante sobre outras formas de imaginação política, de ação política, enfim, de existências, né? Outras formas de vida. E aí, já que está falando de forma de vida, eu vou indicar os livros que eu estou lendo nesse momento, porque eu estou terminando a chamada trilogia Xenogênesis, né? Da Octavia Butler. Para quem não sabe, a Octavia Butler foi uma escritora de ficção científica negra norte-americana com um trabalho sensacional. E, entre outras coisas, esse livro ele narra o encontro do que restou da humanidade. A humanidade foi dizimada por uma guerra nuclear. E aí esses alienígenas chegaram lá e resgataram as pessoas. E eles resgatam as pessoas, colocam as pessoas em animação suspensa e acordam uma dessas pessoas, uma mulher chamada Lilith, e falam para ela assim: olha só, você vai ter que conviver com a gente aqui um tempo. E essa Lilith é interessante porque ela é antropóloga. Inclusive, ela, em vários momentos, ela fica fazendo paralelos dessa experiência dela com o trabalho de campo, controlando aquilo nos termos de um trabalho de campo. Os aliens chegam para ela e falam assim: olha, você vai ter que conviver com a gente aqui, porque em algum momento a gente vai usar vocês para nos reproduzir, né? Basicamente, a gente precisa disso. Então, você tem que aprender a conviver com a gente para que você possa guiar o seu povo durante esse processo de... Eles chamam de partilha, né? Durante esse processo onde nós vamos utilizar vocês para nos reproduzir. E os aliens têm uma aparência, digamos, horrorosa, sabe? São seres muito estranhos, com os tentáculos, parecem medusas, sabe? E é um livro interessantíssimo, fundamental, é uma trilogia. Aqui no Brasil já tem os dois primeiros, saíram pelo Morro Branco, que é o Despertar, e o segundo é os ritos de passagem, ritos de fase adulta, que é adulto, enfim. Não sei direito como ficou em português. Ritos de passagem. Ficou em português. Olha só, inclusive tem uma ideia bem interessante para o que a gente está discutindo aqui. Então, recomendo muito Octavia Butler, porque uma coisa, mais uma vez, é interessante quando a humanidade é colocada como um todo nesse, digamos, no papel de espécie menor, o estranhamento que esse tipo de experiência outra ocasiona, né? Interessante.
Muito bom.
Eu agradeço o contraponto aí dos piratas. Já fica mais completo.
Tá, Vébula, é excelente. Ali, Kindred é fenomenal, assim. Livro muito foda pra quem gosta de ficção científica. E pra finalizar, né, eu vou dar minhas indicações, né? Eu tô na maratona aí dos, entre aspas, melhores filmes do ano, né? Aí tô assistindo vários filmes, né? E dentre eles, né, eu gostaria de destacar dois que tem a ver com o nosso debate, principalmente. Sobre masculinidade no geral, né? Não necessariamente com o tema que a gente trabalhou hoje, mas são dois filmes que vale muito a pena se olhar com esse olhar, né? O primeiro deles é História de um Casamento, que é um filme aí que saiu na Netflix, né? Que tem o Adam Driver, tem a Scarlett Johansson, que é basicamente a história de um casamento que chegou ao fim, e os dois são atores, né? Ele diretor, ela uma atriz, né? De teatro. Eles trabalham juntos e têm um relacionamento e têm um filho, né? E o interessante, né, é que além das hierarquias, né, que ocorrem relacionadas ao gênero, você vê como o capitalismo, né, a partir dos advogados que cada um assume, né, ele é prejudicial para as relações sociais, né? Ele acaba prejudicando e ainda mais, e justamente essa questão que a gente trabalhou hoje, né, do capitalismo minando essa possibilidade do desejo, né, da liberdade, né, porque ambos acabam assumindo vários advogados, esses advogados, né, na ambição pelo dinheiro, né, do outro, era para ser uma coisa totalmente apaziguada, né, um contrato entre os dois, verbal, mas acontece que ambos começam a contratar advogados, né, e advogados nos Estados Unidos, né, é mais complicado ainda, né, eles começam a querer tomar os bens do outro e cria um estresse total e acaba piorando totalmente as coisas. Então, um filme muito bom, tem um diálogo, né, de 9 minutos dos dois, né, que é uma briga que eles gravaram de uma vez só mês, está rolando aí na internet, o pessoal está compartilhando, né, o roteiro e o vídeo, né, e é uma cena excelente. Então assistam História de um Casamento, é muito bom pra gente debater essas relações. E a segunda é o Parasita, né, que é um filme coreano, filme que está sendo muito bom, falado, muito assisti hoje inclusive, né, que é do roteiro do Bong Joon-ho, né, que também, e a direção também, que já foi premiado, E é um filme que fala sobre uma família coreana, né, extremamente pobre, né, e aí tem que se falar da miséria, né, na Coreia do Sul, que é extremamente, é uma desigualdade absurda, né, e é uma família que, assim, você vê que todos eles possuem uma inteligência, né, principalmente relacionada nos filhos, né, e eles começam a planejar uma forma deles terem uma ascensão social, né, uma ascensão mais do que social, né, porque o filme mostra como essa ascensão social não ocorreu, né, como a divisão de classes ela é sempre muito marcada, né, e aí eu não vou adentrar mais para não dar spoiler, mas aí eles armam meio que um plano para eles conseguirem mais capital, mais dinheiro, né, para sair daquela situação. Eles moram num porão, eles se alimentam de comida industrializada, eles fazem caixas, né, para pizza, né, e eles ganham extremamente pouco e você vê essa ascensão deles, né, e aí durante o filme vai acontecendo diversos episódios. Então um filme muito, muito, muito bom, acho que para mim foi um dos melhores que eu assisti esse ano e fica a recomendação aí para você conseguir esse filme aí nos meios digitais ou no cinema aí, né? Não sei se tá em cartaz ainda, mas com certeza esse filme vai ser muito falado aí no próximo ano nas premiações, né? Já tá premiado, sendo premiado aí no Globo de Ouro, né? Sendo indicado, mas com certeza esse filme é incrível, então assistam, é urgente, assim. E agora, né, pra finalizar, né, antes do nosso tradicional despedida, Orlando, faça aí o seu jabá aí, onde é que a pessoa pode te encontrar, pode ler mais sobre o que você escreveu e pode estar antenado aí no que você fala.
Então, para quem não me conhece, sou uma pessoa bastante ativa no Twitter. Já fui mais, né, mas hoje em dia, por motivos de sanidade, me mantenho um pouco mais afastado. Eu faço intervenções pontuais, enfim. Mas estou sempre lá no Twitter, @narcofino, publicando coisas, falando coisas sobre isso e outros assuntos. Hoje mesmo eu estava fazendo um longo comentário sobre aquela introdução do Foucault ao anti-Édipo do Deleuze e das lições que podemos extrair dali para o mundo em que vivemos do presente, né? E para quem também não sabe, pode me encontrar no Benzina, que é um podcast que eu conduzo ao lado da Stephanie Borges, que é um podcast sobre, vamos colocar assim, anarquia, filosofia, literatura e cinema. Enfim, a gente faz coisas do tipo episódio sobre Ursula Le Guin, episódio sobre David Bowie, acabou de sair o último episódio do ano, é tudo que você queria saber sobre anarquismo. E às vezes a gente senta e vai ler notícias, né, fazer comentários político-filosóficos sobre notícias supostamente esdrúxulas, sabe? Sobre o crescimento de rações veganas, de produtos veganos para animais, e dali a gente vai estabelecer toda uma discussão sobre o isolamento das pessoas no mundo contemporâneo e blá 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 blá. Não é porque eu tô fazendo, não, mas eu recomendo muito. E acho que é isso. Ah, e quem ficou interessado na minha produção acadêmica, basta procurar lá Orlando Aikiwara no Google, que você vai achar meu perfil no Academia Edu. Então, quase tudo. Tem algum material, sei lá, as coisas que eu publico em livro e tudo mais, que não vão para ali porque tem questão com direitos autorais, enfim, que eu sou impedido de colocar. Isso eu acho meio absurdo, mas enfim. Eu sou impedido de repassar meu artigo para as pessoas. É muito louco isso, né? Mas, enfim. Mas de tudo que eu posso, eu coloco online. Né? Tudo que eu posso, eu coloco online. Tudo que eu posso, eu distribuo dessa forma. Então, assim. Então tá lá minha tese de doutorado, esse artigo que foi bastante citado aqui, o próprio do Desejo, tá lá. O meu artigo Entre Levi-Strauss e o Diabo também tá lá. Então, assim, só chega lá que tá o material todo. Só procurar Orlando e Aikiwara, que vocês acham.
É isso. Muito obrigado, Orlando, mais uma vez. Agradeço você ter aceitado esse convite.
Muito obrigado.
E a gente, geralmente, no final do programa, a gente tem uma saudação, né? Que é bons ventos, a gente deseja pro pessoal, né? É meio que uma tradição. Então, lhe convido a participar, né, dessa tradição conosco.
Até porque bons ventos para 2020.
É, para 2020.
Né? É só em 2020 agora que a gente encontra a galera.
Só 2020, vamos ter um pequeno recesso, né? Mas em breve estamos de volta aí para a segunda temporada deste podcast.
Como é que é esse bom vento? É só falar bom vento para as pessoas?
Exatamente.
Vou fazer o meu equivalente, porque, pelo amor de Deus, eu sou Ogan, né? Então, assim. Meu populacho abençoado, que Exu abra seus caminhos nesse ano que se inicia, né? Que o meu pai Ogum lhes proteja das demandas que vão chegar, que a gente sabe que está chegando, né? E que minha mãe Oxum ajude vocês na corrida do ouro. E que Iemanjá, né, que é a minha madrinha, segure vocês, né? Porque o ori de todo mundo está sempre em jogo, a cabeça está difícil manter a sanidade nesse mundo complexo que a gente tá vivendo, né? E é isso aí.
Maravilha, mano. Mais uma vez, obrigado. Maravilhoso. É isso, ficamos.
Obrigado e bons ventos, galera.
Bons ventos, pessoal.